Jornal Câmara dos Deputados.
Torcedor brasileiro terá o seu estatuto.
Comissão externa vai acompanhar investigações sobre auditores federais.
Vetos presidenciais prejudicam o Plano Nacional de Educação.
Raquel Teixeira, do PSDB de Goiás, advertiu que se não forem derrubados os 9 vetos presidenciais ao Plano Nacional de Educação, dificilmente o Brasil conseguirá mudar a qualidade da educação pública.
Segundo Raquel Teixeira, um dos vetos altera a espinha dorsal da proposta aprovada por deputados e senadores.
A espinha dorsal do Plano Nacional de Educação, que foi vetado, é o artigo que alterava o investimento público em educação de 4,5% do PIB, do Produto Interno Bruto, para 7%. Naturalmente que isso não seria feito de uma hora para outra. Nós sabemos que o país atravessa momentos difíceis de ajuste fiscal, sabemos da lei de responsabilidade fiscal que obriga os governos a uma nova relação de responsabilidade com o dinheiro público, mas há estudos do próprio Congresso Nacional, das comissões financeiras, que mostram a viabilidade técnica, e não só viabilidade, mas necessidade, não é, de aumentar os investimentos públicos, seja pelo Estado, seja pelo município, seja pela União, é o conjunto desses investimentos, aumentar 0,5% do PIB por ano até se chegar no total de 7%.
Raquel Teixeira observa que o plano é uma conquista que garante a continuidade das políticas públicas do setor no prazo de 10 anos, independentemente dos governos, definindo metas e objetivos claros.
A deputada explica ainda que os vetos surpreenderam a comunidade educacional e acrescenta que as mudanças também afetam a garantia de recurso financeiro para financiamento do ensino médio.
Outro ponto prejudicado, de acordo com Raquel Teixeira, é o controle da oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior, que poderia limitar o crescimento desenfreado de faculdades particulares.
Deputado pede prioridade para estímulo ao primeiro emprego.
Tarcísio Zimmermann, do PT Gaúcho, aponta o primeiro emprego como um dos programas prioritários a ser implementado pelo governo federal, visando atender quem ingressa no mercado de trabalho.
Segundo Zimmermann, o Brasil possui 12 milhões de desempregados, dos quais 30% são jovens entre 18 e 24 anos.
Zimmermann. E que permitiu a contratação de 21 mil jovens por mais de 10 mil empresas.
E essas empresas, evidentemente, não poderiam substituir mão de obra antiga por mão de obra jovem. A empresa tinha, o Estado fazia um controle disso e garantia de que a empresa não tivesse demitido trabalhadores nos 3 meses anteriores à sua adesão ao primeiro emprego e que ela assumisse o compromisso de manter esta nova vaga criada por no mínimo 12 meses. Em contrapartida, o Estado repassava a esta empresa um benefício durante 6 meses, um benefício correspondente ao salário do jovem contratado, limitado a 2 salários mínimos mensais.
Saúde.
Deputada denuncia crise da saúde no Distrito Federal.
Maninha, do PT, afirmou que o sistema de saúde do Distrito Federal está na terapia intensiva. Ela denuncia a precariedade do atendimento e considera a situação grave.
Exemplificando, a deputada Maninha assinala que falta medicamentos essenciais, principalmente para portadores de doenças que podem se tornar crônicas ou levar o doente à morte.
Maninha também aponta os problemas com equipamento técnico e relata que, recentemente, 42 cirurgiões ficaram sem condições de continuar as operações que realizavam porque faltou energia num hospital e o gerador não funcionou.
É dramático. Eu considero isso um desrespeito aos direitos humanos. E por isso mesmo, nós estamos vivendo nesse momento uma devassa sendo feita dentro do sistema de saúde do Distrito Federal pelo Ministério da Saúde, que tem dinheiro federal nessa história, e ao mesmo tempo o Ministério Público também investigando para que se chegue a uma conclusão. O que aconteceu? Foi dinheiro desviado, foi falta de habilidade para gerir o sistema, precisa ser esclarecido. O que não dá é para a população morrer à míngua.
torcedor brasileiro terá o seu estatuto.
Celso Russomano, do PPB de São Paulo, é o relator do Estatuto dos Torcedores, que estabelece os direitos de quem comparece a um evento esportivo.
O projeto, segundo Russomano, determina, por exemplo, que o torcedor deverá ser informado antecipadamente sobre o número de ingressos à venda e obriga a instalação de câmeras de vídeo na entrada dos estádios.
Além disso, explica Russomano, o time detentor do mando de campo 15 dias antes da realização da partida deverá divulgar o nome dos árbitros e será obrigado a constituir um ouvidor para esclarecer dúvidas e atender reclamações dos torcedores.
Mas Celso Russomano quer também que o estatuto determine os deveres ao torcedor, que se não cumpri-los será impedido de entrar no estádio por um período de 3 meses a 1 ano, além de responder criminalmente.
Então, por exemplo, é dever do torcedor não urinar na cabeça do torcedor que está embaixo, não incitar a violência, não brigar dentro do estádio, né? E uma série de outras, respeitar, por exemplo, a cadeira numerada, porque se você compra uma cadeira numerada, chega lá, você não consegue sentar na cadeira, você vai com a sua família, a torcida toma conta e simplesmente ninguém entra.
Segurança Pública.
Deputado alerta para violência no Ceará.
Eunício Oliveira, do PMDB, reivindicou ao governo estadual investimentos no aparelho de segurança pública, especialmente no Vale do Jaguaribe, conhecido como a região mais violenta do estado.
De acordo com Eunício Oliveira, a prática da pistolagem ainda existe na região. Por falta de condições de trabalho e de equipamentos adequados, até mesmo as delegacias sofrem atentados, como ocorreu em Tabuleiro do Norte no final do ano passado.
A polícia chegou a um número em 2002, dos 15 homicídios registrados só na cidade de Tabuleiro do Norte, do total de 15, 10 tiveram assassinatos com característica de pistolagem. São necessários mais investimentos na segurança da região, além de atuar a polícia com mais força no sentido de coibir, além desses crimes de pistolagem, a questão do roubo de cargas e assaltos a caminhoneiros naquela região, que é muito comum.
Deputado quer solução para conflito em Roraima.
Dr. Rodolfo Pereira, do PDT de Roraima, reivindica o respeito ao direito constitucional dos índios à demarcação imediata das terras indígenas na área da Raposa Serra do Sol.
Os conflitos causados pelas demarcações que geram desrespeito aos índios e a quem vive na região há vários anos já duram mais de 30 anos, conta a doutora Rodolfo Pereira.
O parlamentar explica como a situação pode chegar a um consenso.
Partindo de uma comissão, dos projetos das pessoas, dos programas, das instituições interessadas dentro desse processo, para tirar um consenso aonde respeitasse o direito constitucional do índio, mas respeitasse também o direito jurídico dos que não são índios, que moram há tanto tempo lá dentro do estado, lá nessas regiões. Alguns nascidos e criados na mesma região são expulsos como posseiros.
Dr. Rodolfo Pereira também considera fundamental que a questão seja definida para evitar o fantasma da internacionalização da Amazônia.
Na opinião do deputado, a presença do Exército na área é necessária. Ele recorda que toda a fronteira deve ser limitada e vigiada, principalmente a região que possui recursos hídricos, minerais e vegetais em grande quantidade.
Deputado espera que a duplicação da BR-101 seja concluída este ano.
Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, acredita que a duplicação da BR-101 a partir de Florianópolis será concluída ainda este ano.
Beto Albuquerque ressalta que a obra, além de facilitar o escoamento da produção e aumentar o comércio entre os países do Mercosul, vai reduzir o número de mortes em acidentes na rodovia.
Estudos, avaliações, dúvidas, problemas, bom, já tivemos demais. E sobre isto já morreram muitas pessoas, já se atrasou muito o desenvolvimento. Agora chegou a hora de uma ação propositiva, de uma ação que de fato puxe à frente do desenvolvimento com investimentos tão importantes. Portanto, a duplicação da 101, tenho convicção, haverá de sair e eu estarei aqui na Câmara zeloso como integrante da Comissão de Transportes, passo a passo desse processo, porque como gaúcho quero a todo instante, a todo momento estar fiscalizando passo a passo da execução da duplicação da 101.
Tribunais de contas dos municípios podem acabar.
Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que acaba com os tribunais de contas dos municípios.
A deputada justifica a proposição afirmando que o trabalho desses órgãos pode ser feito
prevê que a fiscalização e o controle das prefeituras devem ser feitos pelos tribunais de contas estaduais. Portanto, não há necessidade de tribunais de contas municipais. Mas a Constituição manteve os que já existiam, né? O Tribunal de Contas Municipal de São Paulo, capital, e o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E tem também, em algumas capitais, os chamados conselhos de contas municipais, que é semelhante aos tribunais de contas municipais. E é desnecessário, além de ser um aparelho político de interesse de algumas pessoas que se servem desse aparelho para fazer luta política.
Newton Lima, do PTB de São Paulo, defendeu o aprimoramento da máquina pública com a instalação de mecanismos tecnológicos nos municípios para facilitar o acesso da população às informações governamentais.
Newton Lima explica que a realidade dos municípios é diferente dos grandes centros, que vivem conectados na internet recebendo todo tipo de informação.
Nos municípios isso já não acontece e nós não vemos efetivamente os municípios procurando desenvolver políticas públicas de aprimoramento da própria máquina, fazendo reciclagem do pessoal, fazendo um aprimoramento de equipamentos e buscando novas tecnologias para o desenvolvimento da própria máquina administrativa. Eu defendo efetivamente que haja no Brasil um pacto nacional onde possamos colocar à disposição dos nossos municípios, dos nossos governantes municipais, essa tecnologia de ponta visando o bom atendimento da comunidade brasileira.
A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça a pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita de qualquer parte do país. Participe! 0800-619-619. Presidência.
João Paulo recebe homenagem em Osasco.
O presidente da Câmara, João Paulo Cunha, foi homenageado hoje, no final da tarde, pela Câmara Municipal de Osasco, base política do parlamentar.
Ele também concedeu entrevista coletiva na Faculdade Integrada da Zona Oeste e participou de Carreata pela Cidade. Na segunda-feira, João Paulo será entrevistado ao vivo pelo programa Roda Viva da TV Cultura e TVE, às 22 horas e 30 minutos.
Nilson Mourão, do PT do Acre, acredita que o deputado João Paulo vai exercer a presidência da Câmara com isenção.
Sob o comando do companheiro João Paulo, irá construir nesse país uma nova forma de dirigir a Câmara dos Deputados do Brasil.
Deputado garante que PSDB vai continuar contribuindo com o país.
Eduardo Gomes, de Tocantins, ressaltou que o PSDB, embora seja oposição ao governo Lula, vai continuar atuando com responsabilidade para que a democracia brasileira se fortaleça.
O deputado salienta que o PSDB contribuiu com o país durante os 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique e agora está fazendo a sua parte por intermédio do trabalho de seus 8 governadores.
Eduardo Gomes também destacou o papel da bancada federal do partido.
Nós entendemos que, sob a orientação do líder, deputado Jutaí, que lidera a bancada de 63 deputados federais do PSDB, deputados da melhor qualidade, com larga experiência na vida pública, nós temos certeza que estaremos contribuindo para que o PSDB tenha na sua bancada uma bancada de equilíbrio que possa colaborar com o governo no momento que o governo propor à sociedade avanços, mas que possa também dar o equilíbrio, o senso crítico que o governo precisa para acertar e ajustar as suas políticas públicas.
Renato Casagrande, do PSB, acredita que o maior trabalho da bancada do Espírito Santo no Congresso Nacional será o de ajudar o Estado a romper o isolamento a que está submetido há vários anos.
Renato Casagrande atribui a crise aos sucessivos de envolvimento de autoridades da administração local com o crime organizado.
Já há alguns anos, nós estamos vivendo lá no Espírito Santo uma situação de abandono. Estamos enfrentando crises aí no campo moral, na área financeira, administrativa, e um paradoxo que nós vivemos no nosso estado é de uma administração pública incompetente, corrupta, envolvida com crime organizado, que se perpetuou até agora, final de dezembro, e agora temos a administração do Paulo Artung, que é uma administração moderna, nova, que está conseguindo dar um novo caminho ao Espírito Santo, mas vivemos até recentemente esse paradoxo de termos uma administração ruim com um Estado que cresce mais do que a média nacional. Então, acho que a função da bancada federal e a função que eu vou estar desenvolvendo na Câmara Federal é estar ajudando o Espírito Santo a sair dessas crises.
Deputada reivindica mais espaços de poder para as mulheres.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, reivindica mais espaços de poder para as mulheres na Câmara. Ela alerta que, apesar do crescimento do número de deputadas e senadoras, as parlamentares não estão representadas na mesa diretora da casa.
A deputada, que já foi vereadora e deputada estadual, lembra que, historicamente, o espaço de políticas públicas sempre foi masculino.
E a gente vê agora na Câmara Federal repetir-se mais uma vez a ocupação de espaços nos nossos partidos, onde nós escolhemos o líder. Só tem líder, as lideranças todas são masculinas dos partidos. Reúne-se os líderes para escolherem a mesa da Câmara. Claro, eles vão escolher homens. Nós temos que lutar primeiro para nos elegermos no nossas bases, nossos estados, depois dentro dos nossos partidos, para que tenhamos participação nas lideranças também, ou que o líder que nós escolhemos esteja comprometido.
Para Janete Capiberibe, é preciso garantir a presença das mulheres nesses espaços para que haja uma mudança no eixo da política em benefício da população feminina e para que as matérias em tramitação no Congresso sejam apreciadas sob olhar feminino.
A bancada feminina na Câmara cresceu 45% em relação à eleição passada. Desta vez, 42 deputadas se elegeram e para o Senado foram eleitas 10 mulheres.
Últimas notícias.
Comissão externa vai acompanhar investigações sobre auditores federais.
O trabalho da Comissão Externa da Câmara, que vai acompanhar as investigações sobre o envio de recursos para bancos da Suíça por fiscais da Receita do Rio de Janeiro, vai auxiliar a Receita Federal e pode resultar em CPI no Congresso.
A explicação é do deputado Nelson Bornier, do PSB, que destacou a importância da comissão. Ele é autor do primeiro requerimento apresentado no dia 2 de fevereiro, propondo a criação do grupo.
Outro requerimento foi apresentado no mesmo dia pelos deputados Antônio Carlos Biscaia e Chico Alencar, do PT Fluminense.
Para Nelson Bornier, é importante que a Câmara faça o acompanhamento. O parlamentar entende que é necessário dar satisfação à sociedade sobre o que está acontecendo na Secretaria de Receita do Estado, mas também sobre o envolvimento de auditores federais.
Nelson Bornier afirma que a competência da investigação é da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que já instalou uma comissão parlamentar de inquérito. Ele explica o objetivo da comissão externa da Câmara.
Nós iremos fazer é um acompanhamento junto a essa CPI, junto ao Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, enfim, à Embaixada da Suíça, a todos os setores que envolvam realmente essa CPI e os levantamentos que teremos que fazer para saber efetivamente aonde os fiscais federais, os auditores federais, estarão envolvidos.
Nelson Bornier acredita que o desenrolar dos trabalhos da comissão externa vai definir se será necessário criar uma CPI na Câmara ou em conjunto com o Senado Federal.
Para ser instalada, a comissão externa ainda terá que ser apreciada em plenário, o que deve acontecer no início da sessão legislativa.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.